Voz e Comunicação, com Gisele Moraes.
Oito horas e oito minutos, coluna Voz e Comunicação no ar. Gisele Moraes, a fonoaudióloga, já está aqui conectada conosco e hoje vai falar sobre comunicação e autismo. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Rita. Exatamente, né? Estamos aí, iniciou o mês de abril, finalmente.
Abril azul.
E esse mês inicia, né, com 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E é uma parte também da minha vida profissional, que eu sou bastante atuante, trabalho com pessoas com deficiência já há muitos anos. E esse mês de abril, a gente sempre vai estar falando muito sobre essa questão do autismo, até porque é um tema que vem, né, cada vez mais crescendo a nível de divulgação, de diagnósticos, de tratamentos. As pessoas, inclusive, até questionam por que tantos números de autismo, tantas pessoas diagnosticadas, e a gente relaciona isso realmente a que hoje a ciência evoluiu, os diagnósticos estão mais precisos, né? Uma vez que o diagnóstico do autismo, ele não é um diagnóstico através de exames laboratoriais, é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico mais de observação, mais clínico, junto aí com outros terapeutas, e isso evoluiu muito nos últimos anos, essa prática, junto com a ciência. Então, consequência disso é o maior número de pessoas com diagnóstico. Mas hoje eu vim falar um pouco dessa relação do autismo com a comunicação. Uma das primeiras queixas, quando as pessoas começam a suspeitar, a fazer a investigação do autismo, é com relação à fala. As crianças, principalmente, quando estão no início, ali por volta de 2 aninhos, que não falam ainda, os pais, os pediatras, já começam a fazer uma investigação que deve, na verdade, começar até antes, porque o autismo, ele não é algo que a pessoa adquire, né? O autismo, ele é congênito, então você já nasce, né, com o autismo. Então, tem sim algumas evidências nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, que nós já podemos observar, e é o que nós chamamos de rastreio, que a gente faz um rastreio aí do autismo. Mas é muito mais comum quando a criança tem 2 anos que não começa a falar, e os pais, então, começam a ficar preocupados e procuram uma ajuda profissional, porque realmente é uma das características e um dos alertas que mais chama a atenção, que é a falta da comunicação, a falta da linguagem.
Da comunicação oral,
linguagem,
né?
Verbal. Exatamente, da linguagem verbal, da comunicação, da fala em si. E também pode acontecer até de algumas crianças já terem iniciado o processo de fala com algumas palavras isoladas, mamãe, papai, água, e os pais referem que ela parou de falar, porque também tem esse processo de regressão, que também é um alerta. Por isso que eu acho importante os pais, e aí hoje o nosso tema vem muito nesse sentido, de alertar os pais de que atraso de fala não é uma coisa que a gente deve esperar, entende? Se você observa que seu filho tem um atraso na fala, na comunicação, que ele não interage adequadamente com outras crianças ou com os adultos, não significa que isso por si só já vai dizer que a criança tem autismo. Mas é importante que se faça uma investigação, que se procure profissionais, para, né, no caso, o fonoaudiólogo, o próprio pediatra pode encaminhar para o neuropediatra, para que essa avaliação já comece a ser feita. Porque quanto mais cedo você inicia uma intervenção nesses casos, mais rápido você vai estar o quê? Desenvolvendo essa criança. Não existe aquela lógica, porque o autismo, ele não é uma doença, né? Ele não tem... Porque quando a gente fala em doença, a gente pensa no processo de cura, né? A pessoa não vai se curar de autismo, mas a pessoa, ela vai encontrar estratégias na sua vida que vão fazer com que ela organize a sua estrutura é, sua estrutura do cotidiano, de vida, escolar, em família. Então, isso precisa iniciar cedo, para que essas adequações, elas possam agir positivamente na vida dessa criança, desse indivíduo, né? Porque quanto mais tempo fica, mais essa criança, ela vai desenvolver algumas características, desenvolver alguns padrões comportamentais que vão estar atrasando o seu desenvolvimento cada vez mais.
Gi, é? Então a questão da fala, desculpa interromper, a questão da fala, os pais eles precisam ficar em alerta para que momento? Por exemplo, meu filho não fala ainda, qual é o momento que os pais têm que ficar, está acontecendo um atraso aí, a gente precisa investigar?
Olha, chegou perto dos 2 aninhos, não tem, porque o que a gente espera? Uma criança de 1 ano e meio, ela já deve estar falando algumas palavrinhas isoladas, o mamãe, o papai, é? Se essa criança não emite nenhum tipo de intenção de fala, ou se ela emitia e parou, ele já deve procurar, é? E aí algumas crianças até elas nem parece que não têm uma compreensão, você fala e você não tem certeza se ela entendeu. É, você não tem certeza se ela conseguiu compreender essa mensagem. E, então, é importante, porque um dos exames que nós realizamos logo no início é a avaliação audiológica, né, para saber, assim, a primeira coisa que se pensa, será que essa criança escuta? Será que ela tem alguma queixa? Então, não é o exame audiológico que vai dar o diagnóstico, mas ele vai descartar. Então, se essa criança tem uma perda, a gente já vai ver, não, ela pode estar com um atraso na fala, então, por conta da audição. Por isso que é importante procurar os profissionais, entende, Rita?
Entendi. Para o pinto piar na boca, que os antigos faziam, né, inclusive, não vai com essa prática não confia no pobre do pinto, não.
O pinto não vai fazer o menino piar. Inclusive, assim, né, essa é uma prática que eu sei aqui do Acre, né, de antigamente as pessoas falavam muito isso, já ouvi muita história, e também tem outra crença, além do pinto piar, tem a coisa de, mas o pai dele demorou muito a falar, entendeu? Não sei quem
demorou
muito,
né,
a falar. É normal. E aí a gente vai, às vezes, vai ver, esse pai também está dentro do espectro do autismo, às vezes, entendeu? Essa família, porque, então, não devemos. Esse é o alerta que eu faço hoje, esperar muito. Tem crianças que nunca vão desenvolver a fala, que nós chamamos, né, que são aquelas que não têm linguagem verbal. Alguns casos, pode sim que a dificuldade na fala seja mais considerável, principalmente se esse trabalho não foi feito logo no início, por isso que é tão importante, entendeu? Mas existe, lógico, outros tipos de comunicação além da oralidade. Nós temos a comunicação alternativa, nós temos a gesticulação, nós temos, né, outras coisas,
né,
que podem ser usadas.
Oi? A criança aponta muito, né, quando vai querer algo, aponta para a água, aponta para o brinquedo, para a comida.
Aponta. É bom até fazer esse alerta. É para inibir o apontar da criança? Não, você não precisa inibir, mas você vai fazer com que esse apontar se torne uma linguagem, entende? Então, a criança apontou para o bebedouro porque quer água, apontou para a geladeira, aí você aproveita esses momentos e fala assim, você quer beber água? Então, vamos lá, vamos pegar o copo, e aí você coloca, nomeia as coisas para a criança, né? O indivíduo, ele tem que aprender a conceituar. A gente não nasce sabendo o que que é copo, o que que é água. A gente aprende pelo externo, aprende pelo outro. E isso também é uma coisa que é um alerta para os pais, para os educadores. Nós temos que falar com as crianças.
Se comunicar.
Certo,
e
gente?
Não só com a criança que está sendo investigada, ou que tem a suspeita que tem autismo, mas no geral, todas as crianças.
No geral, todas as crianças. E as crianças ficam muito na tela hoje em dia, né, Rita? Muito na tela. E aí elas só ficam ali absorvendo aquele conteúdo de tela, não tem o conteúdo da interação, né, da linguagem ali. Quando a gente fala em linguagem, que você viu aí no curso de jornalismo, que é o receptor e o emissor, né? Tem que ter ali, tem que ter uma mensagem. E isso é preciso, a gente precisa estimular, precisa nomear, precisa estar ali reforçando para a criança, para que ela entenda esse padrão. É, então isso é muito importante. Então eu acho que essa mensagem aí, né, que a gente está ouvindo muito, tem tendo muita reportagem sobre o autismo, sobre quais são os alertas, o que, que nós devemos fazer, eu acho que precisa realmente ser discutido e ser divulgado. E o nosso convite hoje é justamente para que as pessoas observem que a fala é um dos primeiros alertas e um dos principais alertas. Então não deixe para depois.
Muito obrigada, Gi, por trazer essas informações aqui para a gente na coluna Voz e Comunicação, falando sobre comunicação e autismo nesse mês, Abril Azul, que é em alusão à conscientização sobre o autismo. Muito obrigada mesmo, ótima sexta-feira para você e até a próxima semana.